E agora, a música do dia. Apresentação Luiz Cláudio Canuto.
Thomas Edison inventou muita coisa. E muitos produtos, muitas coisas apareceram bem depois, que não são invenção do Thomas Edison, mas surgiram devido a uma invenção dele. A primeira gravação da história, por exemplo, foi feita em agosto de 1877. Ele gravou, ele fez esse registro em um aparelho chamado fonógrafo. Ele gravou uma música no fonógrafo. O fonógrafo era um cilindro operando manualmente, coberto com uma chapa de estanho. Thomas Edison fabricou e vendeu muitos fonógrafos domésticos. Em 1906, houve um avanço dessa tecnologia. Veja só, eu não estou falando do Thomas Edison. Estou mostrando o encadeamento de uma invenção dele até chegar ao que o programa está lembrando hoje, tá? Em 1906, houve um avanço na tecnologia dos fonógrafos. A companhia Victor de Máquinas de Falar, de Nova Jersey, começou a vender um produto que ela nomeou com um... Ela batizou com um nome baseado no nome da própria indústria, né? A companhia Victor de Máquinas de Falar. Ela lançou a Vitrola, que era um gramofone com caixa de som do gabinete. Era vendido a $200. Se você, por acaso, conhece uma imagem de um cachorrinho ao lado de uma caixa de som grande, se essa imagem para você é familiar, aquilo era o logotipo da Vitrola. E aquilo era uma Vitrola. Em 1931, a RCA Victor demonstrou os LPs de 33 e 1 terço revoluções por minuto em Nova York, que era a rotação do disco. Mas foi durante a Segunda Guerra Mundial que os LPs se tornaram viáveis comercialmente, porque houve o desenvolvimento da fabricação do vinil, que passou a ser bastante fabricado na Segunda Guerra Mundial, por causa da Segunda Guerra Mundial. Então a produção aumentou e aí a produção de LPs se tornou viável. Em 1948, pouco mais de 15 anos depois, né, da data de demonstração dos LPs, a Columbia apresentou ao mundo os discos de 33 e 1 meio revoluções por minuto. Não era mais 33 e 1 terço, era 33 e 1 meio. E 2 anos depois, aí sim, no dia 4 de janeiro de 1950, é a data que a gente lembra hoje, começamos com Thomas Edison e terminamos com o dia 4 de janeiro de 1950, a RCA Victor declarou o início da produção dos LPs de vinil. A partir daquela data se consolidaria um modelo de padrão, né? Um padrão, melhor dizendo, de gravações musicais, né? Um modelo de gravações musicais que duraria quase 40 anos, até a chegada do CD, que não mudou esse padrão, né? Não mudou esse modelo comercial, né? Depois do CD veio rapidamente o MD, que ocupou pouquíssimo tempo, né? E depois entrou o modelo dos streamings, que aí mudou, sim, o modelo de venda, né? Deixou-se de se comercializar um aparelho fechado, né? Um produto fechado, que era um conjunto de músicas que trazia por trás um conceito, né? A capa, que era algo muito importante do LP, depois com o CD diminuiu a importância, né? Porque se perde os detalhes por causa do tamanho do CD. Aí passou a se comercializar músicas individualmente, que é o modelo que a gente conhece hoje, né? Músicas são lançadas e são comercializadas individualmente. Lança-se sim discos, né? Músicos lançam discos, mas esse conceito, né, de lançamento de disco, como havia no passado, não existe mais. As pessoas, elas não têm mais, hoje em dia, a memória de uma determinada música ligada a um disco, ou um CD, né, no caso, que foi lançado em determinada época. É muito curioso isso, né? A música, na minha opinião, perdeu um pouco de graça por causa disso, né? O artista, ele não passa mais por um momento fechado em que ele se concentra, produz, compõe e lança uma obra que traz um conceito que significa um determinado, tem uma determinada significação na sua obra, um momento específico de sua vida. Não, lança música, a música é vendida e as pessoas consomem nos Spotify da vida. Pois bem, no aniversário de lançamento da produção, né, no início da produção de LPs, que foi anunciado no dia 4 de janeiro de 1950, você vai ouvir uma música que foi lançada em 97 por Zé Cabaleiro. Essa música faz parte do disco Por Onde Anda Stephen Fry. A música se chama Kid Vinil.
Dedico este partido alto high-tech a Kid Vinil, Martinho da Vila e Bill Gates. Kid Vinil, quando é que tu vai gravar CD? Kid Vinil, quando é que tu vai gravar CD? Diz aí! Kid Vinil, quando é que tu vai gravar CD? Kid Vinil, quando é que tu vai gravar CD? Existe pra salvar o homem do fim. Se você estiver triste, delete a tristeza sim. E se quiser conversar, passe um fax pra mim. Time is money, God is dead. Have you a nice dream? Falei Kid Vinil, quando é que tu vai gravar CD? Kid Vinil, quando é que tu vai gravar CD? Tá bonito. Kid Vinil, quando é que tu vai gravar CD? Kid Vinil, quando é que tu vai gravar CD? Acessando a internet, você chega ao coração da humanidade inteira, sem tirar os pés do chão. És o Pai Nosso em hebraico, filósofo em alemão. Salve a globalização. Se o homem já foi à lua, vai pegar o sol com a mão. Basta comprar um PC, aprender o ABC da informatização. Como é? Kid Vinil, quando é que tu vai gravar CD? Kid Vinil, quando é que tu vai gravar CD? Chora grande! Kid Vinil, quando é que tu vai gravar CD? Milhares de megabytes abatendo a solidão com a graça de Bill Gates. Salve a globalização. Se o homem já foi à lua, vai pegar o sol com a mão. Basta comprar um PC, aprender o ABC da informatização. Como é que é? Kid Vinil, quando é que tu vai gravar CD? Kid Vinil, quando é que tu vai gravar CD?
Você ouviu Kid Vinil, de Zé Cabaleiro. Essa música faz parte do disco Por Onde Andará Stephen Fry, de 97. No dia 4 de janeiro de 1950, há exatamente 75 anos, houve início da produção de discos pela RCA Victor. Esse formato dominou o mercado por mais de 40 anos. Conviveu tranquilamente com CDs, conforme um formato foi se sobressaindo ao outro, né? Até se tornar um produto de nicho de mercado. Até hoje, existem discos de vinil, são produzidos discos de vinil. Muitos músicos lançam em vinil. E existe um fenômeno interessante. Pessoas compram o vinil de um cantor, ou de uma cantora, ou de um grupo musical que gosta, apenas para ter o vinil. Muitas vezes essa pessoa nem tem o aparelho para escutar o disco, mas fica com aquele objeto quadrado e fino, com o disco dentro, uma coisa meio saudosista, como se pensasse, puxa, assim seria o disco do meu ídolo se ele fosse de outra geração e tivesse feito sucesso nos anos 70, 80, por exemplo. Enfim, disco virou um objeto de decoração, muitas vezes. E hoje em dia, disco custa caro, mais caro do que na época em que era vendido comercialmente, lançado em alta produção. E é caro porque a produção é menor, né? Tem isso. Não chega a ser um artigo de luxo, mas barato não é. 75 anos do início da produção de discos de vinil pela RCA Victor, tá? 4 de janeiro de 50. A música do dia volta amanhã.